expressão à escala global. O reforço da transversalidade parlamentar desta temática é, por isso, de uma evidência que justifica que não necessita de grandes justificações. O Grupo Parlamentar do PS é, assim, favorável a uma discussão mais aprofundada de todas as propostas apresentadas, de forma a encontrar os máximos consensos possíveis em torno de soluções realistas e execuíveis que concorram para os objetivos que, estou certo, todos partilhamos. Merecem-nos simpatia, em particular, algumas iniciativas do LIVRE e da Iniciativa Liberal, em alguns casos similares às propostas apresentadas pelo Partido Socialista. Mesmo outras propostas de outros grupos parlamentares poderão ser melhoradas em sete especialidades, uma vez extirpadas incoerências e algumas falta de clareza em torno de alguns conceitos, como, por exemplo, entre o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia, como a intervenção do Chega há pouco deixou bem patente. Centrando-me nas propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de sublinhar os seus quatro grandes objetivos. Primeiro, harmonizar a Lei 43/2006 com o Tratado de Lisboa no que refere ao escrutínio da subsidiariedade e da proporcionalidade dos atos normativos oriundos das instituições europeias. Segundo, clarificar a posição da AER no que refere ao artigo 233 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que tem a ver com as regras de eleição em Portugal dos deputados ao Parlamento Europeu. Terceiro, acentuar a transparência no acesso dos deputados à informação, decretando a obrigatoriedade de comunicação à Assembleia da República pelo Governo das tabelas de correspondência dos procedimentos de transposição de diretivas após a sua comunicação à Comissão Europeia. Finalmente, deixa-se expressa a obrigatoriedade de intervenção das comissões parlamentares setoralmente competentes quando se trata de matéria da competência reservada da Assembleia da República, bem como se procura afinar os termos em que estas se podem pronunciar em termos do relatório adotado pela Comissão de Assuntos Europeus. Tratando-se de matéria que tem a ver com o nosso funcionamento interno, insisto na vantagem do máximo consenso possível. Embora não pareça ser essa a vontade da maioria dos proponentes das iniciativas hoje aqui em discussão, o Grupo Parlamentar do PS reitera a sua disponibilidade para viabilizar a baixa à Comissão sem votação de todas as propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Bruno Nunes quer fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. É apenas para pedir à mesa para distribuir o artigo 4º da Lei 43/2006, de 25 de agosto, e creio que não será necessário distribuir a proposta que hoje foi colocada, ou o projeto de lei que foi colocado pelo Chega, porque a única coisa que estamos a pedir é uma alteração à redação. E, portanto, não existe, Sr. Deputado Capelo Santos, qualquer dúvida em relação ao papel do Conselho Europeu e do Conselho da Europa, porque nós nem sequer alteramos essa parte da lei. A lei é clara e refere-se ao Conselho da Europa, e a única coisa que o Chega colocou na proposta apresentada, tenham calma, ouçam um bocadinho, está bem? Ouçam só um bocadinho. É acrescentar a frase competente em razão da matéria. Todo o restante articulado já estava na lei, não foi alterado por nós. O Sr. Deputado Rui Tavares, quando estava na Europa, também ouvia com mais calma, tenha cuidado.
Sr. Deputado. Portanto, a lei é conhecida, está na plataforma digital e, portanto, está recordado os seus termos. O Sr. Deputado Capola Santos também deseja interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça o favor.
Senhor Presidente, gostaria de fazer uma pequena intervenção, uma vez que disponho ainda de tempo.
Então terá o favor de aguardar, pela ordem, porque antes vamos ter o prazer de ouvir o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Hoje este ponto da agenda convoca-nos a refletir sobre o papel da Assembleia da República nas várias vertentes no que à construção europeia diz respeito. Eu gostaria de recordar que a Assembleia da República intervém naquilo que é a sua missão de fiscalização da atividade do Governo em matéria de assuntos europeus, transversalmente, faz o escrutínio das iniciativas europeias que, obviamente, nos compete por razão do impacto na nossa ordem jurídica nacional, e também a Assembleia da República, através das participações interparlamentares com os outros parlamentos dos 27 países que compõem a União, interage e concorre para o projeto de construção europeia. Tudo isto sob o chapéu da Lei 43/2006, já diversas vezes alterada, em função da evolução natural dos tratados e da evolução própria das instituições. O PSD entende que suscitaram as vontades de apresentação destes projetos que hoje discutimos, essencialmente duas razões. Uma primeira, com a manifesta incapacidade, em particular recentemente do Sr. Primeiro-Ministro, de naquilo que são as reuniões pré-Conselho Europeu, esclarecer esta Câmara do que efetivamente Portugal defende, do que ele vai defender e do que nós queremos para o nosso futuro. O Sr. Primeiro-Ministro fala no seu modo próprio, na sua capacidade política de falar muito e dizer pouco, é uma prerrogativa que tem, mas de facto, na forma como temos organizado a lei que permite e que obriga a que este Parlamento conheça com rigor a posição do país pré-Conselho, na verdade a Câmara, na maioria das vezes, fica sem esta informação. E julgamos que as iniciativas de obrigatoriedade de conhecimento prévio da posição aqui expressas por alguns projetos são consequência direta desta forma com que o Sr. Primeiro-Ministro não tem sistematicamente nos últimos tempos esclarecido como é seu dever a Câmara. Segundo aspecto que não pode deixar de ser pertinente. Há naturalmente conceitos que vão sendo ajustados, que vão evoluindo, o conceito da subsidiariedade, que nos é caro, o conceito da proporcionalidade, e que são utilizados quer no funcionamento, por exemplo, da Comissão de Assuntos Europeus em razão da matéria, mas também em outras, e que nunca é demais esclarecer, vincar e declinar nos respectivos regimentos próprios, regulamentos das comissões, estas obrigatoriedades para que seja uniforme a nossa forma de proceder, trabalhar e de exprimir. Contudo, há também aqui dois aspectos que nós queremos relevar. É importante, por exemplo, ao nível do conhecimento prévio da posição de detalhe do Governo no Conselho Europeu, termos a sensibilidade e a sensatez também de perceber que, se calhar, em determinadas circunstâncias, esta posição não se aproveita ao país, porque se vai haver uma negociação, demasiada rigidez de posição pode não ser o melhor para o país. E isto sem prejuízo de toda a informação dever ser prestada, como é obrigação a esta Câmara. Outros dois aspectos que não posso deixar de relevar. A obrigatoriedade ou a proposta de obrigação de o Ministro Sectorial em razão da matéria ser obrigado a vir à Câmara sempre que assuntos do Conselho da União Europeia forem abordados sobre determinadas matérias, no nosso entendimento é importante, pode ser útil, mas temos dúvidas que a obrigatoriedade seja proveitosa em todas as circunstâncias. Também o caso da proposta do LIVRE, fala no nosso representante na REPER, digamos, ter que ter uma audição prévia no Parlamento. Eu recordo que é matéria de direito comparado. Em Espanha, isto não acontece, como em Portugal, nós indicamos um embaixador no topo de carreira e, por conseguinte, é uma escolha que por este critério, digamos, de exigência, de algum modo já garante a representatividade com as condições que se exigem. Por conseguinte, e a finalizar, o PSD entende as motivações, atribui grande parte da motivação mais generalizada à incapacidade do Sr. Primeiro-Ministro de esclarecer a Câmara naquilo que são os debates do pré-Conselho, e, portanto, de facto, falha-nos a nós esta informação, mas o PSD está aberto a um processo de construção europeia que também é normativa, que é dinâmico, que é constante e, seguramente, em sede de especialidade, dará o seu contributo para que se consiga melhorar o papel de fiscalização e aquilo que são as obrigações que a Assembleia da República perante o país e os portugueses têm. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora beneficiar da intervenção do Sr. Deputado Capoulas Santos, do Grupo Parlamentar do PS, que estava...
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este meu pedido para intervir teve a ver, com a intervenção do deputado Bruno Nunes do Chega. Quando eu há pouco insisti do púlpito acerca da necessidade de haver o máximo consenso possível em torno destas propostas, uma vez que se trata de matérias do nosso próprio funcionamento interno, e reconhecendo mérito a todas elas, em nome do Grupo Parlamentar do PS, sugeri que todas baixassem à comissão sem votação, uma vez que algumas delas, mesmo tendo mérito, enfermam de dificuldade de domínio de conceitos ou de algumas imprecisões. E o exemplo mais eloquente foi aquele que eu referi, que tem a ver com uma proposta do Chega, concretamente a proposta, a alteração do número 2 do artigo 4, e o passo a ler, em que o Chega propõe que se debata na Comissão de Assuntos Europeus com a presença de membro do governo competente em razão da matéria a realizar antes de cada Conselho Europeu. Ora, os ministros competentes em razão da matéria não têm assento no Conselho Europeu. Portanto, há aqui uma manifesta confusão entre o que é o Conselho Europeu e o que é o Conselho da União Europeia. Além do que, para alimentar ainda mais a confusão, o Sr. Deputado Bruno Nunes falou do Conselho da Europa, que não tem nada a ver com qualquer das instituições europeias. Portanto, é precisamente em nome desta clareza e da busca de um consenso para que as regras de funcionamento que a todos dizem respeito possam trazer maior transversalidade à temática europeia neste Parlamento, que eu mais uma vez apelo a todos os proponentes para que baixem à comissão sem votação, por forma a que possamos melhorar todas as propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora teremos o prazer de ouvir o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, assim haja condições, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, é recíproco. Senhoras e senhores deputados, com o Projeto de Lei 245/10, em 2006, o PCP desencadeou o processo legislativo que alterou de forma substancial o quadro de acompanhamento pela Assembleia da República do processo da União Europeia e deu origem, o chamado processo da construção europeia, como dizia e como se escreve na lei, e deu origem à lei atualmente em vigor, incorporando as propostas que diversos outros partidos apresentaram posteriormente. Essa lei é esta que as iniciativas legislativas em discussão agora pretendem alterar, a Lei 43/2006. Ora, a esse propósito, começamos por referir que da parte do PCP existe disponibilidade, naturalmente, para revisitar, atualizar, aperfeiçoar a redação da lei. Na verdade, vendo bem os vários projetos de lei que estão em apreciação, eles são 11, mas podiam ser 2 ou 3, porque no fundamental a maior parte dos textos apontam no mesmo sentido na parte essencial. Não vamos agora fazer considerações sobre originais e cópias e sobre quem sabe copiar bem ou copia mal. Depois há pelo meio um ou dois disparates que não vale a pena perder muito tempo, como se a internet, onde veio o Diário da República, não fosse a mesma onde vem o Jornal Oficial da União Europeia. Não nos vamos deter sobre isso. Sobre o que é preciso alterar no regime de intervenção da Assembleia da República, naturalmente que pretende-se mais informação à Assembleia da República, muito bem, mais possibilidades de pronúncia da Assembleia da República, clarificando aspectos como, por exemplo, a proporcionalidade das legislações, nada contra. Sobre mais ministros nas comissões parlamentares, antes ou depois das reuniões do Conselho, às vezes sim, nem sempre nem nunca. Cumprir calendário não obrigado. Ainda há pouco tempo, na aplicação da lei em vigor, até foi por iniciativa da IEL, o Sr. Ministro das Finanças compareceu a uma reunião da Comissão de Assuntos Europeus para discutir o que estava em debate no Ecofin e a política fiscal da União Europeia nesse âmbito e, portanto, é uma questão de conhecermos e aplicarmos os dispositivos que a lei em vigor já oferece à Assembleia da República. Uma preocupação é que não se consagre ainda mais uma espécie de ritual de formalismo processual em detrimento das questões de substância das opções políticas. E isso é que tem sido o problema relativamente às opções políticas no quadro da União Europeia e da Assembleia da República nos processos legislativos da União. Vai ser, evidentemente, obrigatório, indispensável, ter